O IPT entregou, agora no início do mês de dezembro, 32 cartas geotécnicas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, como deslizamentos e quedas de rochas, inundações e enxurradas, a municípios do estado de São Paulo. Do que a gente está falando? Essa carta de suscetibilidade. Então, ela é destinada para planejamento territorial e, obviamente, que é o que muito nos interessa, a prevenção de desastres naturais. Então, apontam-se as áreas que, por terem alta propensão de deslizamentos, por exemplo, devem ser evitadas, não é? Para fins de urbanização, dentro de ações de planejamento do município, por exemplo, como plano diretor e uso da lei, a lei de uso e ocupação do solo. Bom, é um plano de execução de cartas que já foi iniciado e tem uma previsão de conclusão nos próximos anos. E esse mapeamento tem aumentado o número de municípios que estão sendo agora apontados. E eu vou conversar justamente sobre o assunto com o professor Omar Yasbek Bitar, que é pesquisador e docente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Professor, bom dia. Professor Omar, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Obrigado pelo convite.
Professor, quando foi que começou esse trabalho, né, de começar a se preocupar, isso é recente, de se preocupar com prevenção de desastre natural, porque a gente já viu várias tragédias aqui no país, né?
Esse trabalho, ele tem origem na nova Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que é a lei que foi editada em 2012. Essa lei, ela foi construída em função dos desastres que ocorreram no início de 2011 na Serra Fluminense, né? Todo mundo se lembra, né? Nós tivemos lá cerca de 1.000 mortos, né?
Que tragédia, né?
E até então, toda a normatização enfocava muito as questões de atendimento a emergências, né? Atendimento, a resposta, né? E aí, essa nova política trouxe essa novidade, né, que é a prevenção.
Importantíssimo. Quer dizer, hoje é possível, com base, aí só vai explicar exatamente o que é que o mapa pode apontar, que informações ela pode apontar para se evitar, para se implantar políticas de prevenção mesmo, né?
Exatamente. Então, entre as várias demandas, né, que foram trazidas por essa nova política, existe então essa obrigatoriedade para que sejam elaboradas as cartas geotécnicas, né, de uma maneira geral.
Isso não era feito antes?
Isso era feito, é feito já há muitos anos, né, que se elaboram cartas geotécnicas, mas de uma maneira esparsa, né, tem muitos municípios que já têm, mas não era obrigatório, né, e agora passou a ser obrigatório, né? E essas cartas geotécnicas que são demandadas, então, pela política, elas são basicamente de três tipos, né? As cartas de suscetibilidade, que mostram aí a propensão dos terrenos, né, a desenvolver determinados fenômenos, as cartas de aptidão à urbanização e as cartas de risco, né?
E o que a gente vê normalmente é que muitas dessas áreas que agora já estão sendo mapeadas, ou mapeadas em detalhes em alguns municípios, são em áreas de risco, são ocupadas irregularmente. Esse é um problema, porque quando você tem uma área, você aponta o risco e evita que as pessoas se instalem, é uma coisa. Mas e quando elas já estão lá, vivendo e ocupando irregularmente?
Então, quando elas já estão lá, aí é todo o trabalho de análise de risco que tem que ser feito. Então, o que, na verdade, as cartas de áreas suscetíveis procuram fazer é mostrar onde estão os terrenos que possuem essa propensão, para que esses terrenos não sejam ocupados e amanhã não venham a se converter em áreas de risco. Então, as cartas de suscetibilidade, elas mostram, sobretudo em relação aos processos de deslizamentos, de inundações, de enxurradas, né, de corridas de massa, quais são as áreas que são mais ou menos propícias a esses eventos, a esses fenômenos, em função da ocorrência de chuvas, né?
Agora, no caso, quantos municípios, desde que esse trabalho foi iniciado, professora Omar, quantos municípios já foram levantados?
Esse trabalho começou por volta de 2013, 2014, uhum. e para poder atender essa demanda foi necessário no início desenvolver uma metodologia apropriada. Sim. E isso ficou a cargo do Serviço Geológico do Brasil, que nos convidou a desenvolver juntos, né? Então, nós trabalhamos então em 2014 e 15 fazendo o mapeamento, desenvolvendo a metodologia e fazendo o mapeamento em cerca de 110, 111 municípios do Brasil, em vários estados do Brasil, né? Essa metodologia, então, depois foi se consolidando pelo próprio serviço e hoje já tem cerca de 300 municípios no Brasil que já foram mapeados, que já tem essas cartas, né?
Uhum. Como é que é feito isso? Como é que é feito esse
então,
mapeamento?
Essa metodologia, ela leva em conta essa necessidade de se fazer esse primeiro levantamento, quer dizer, a construção de uma plataforma de informações sobre os terrenos, na forma de dados, né, que são compilados a partir de informações disponíveis sobre geologia, sobre o solo, sobre a hidrologia, a declividade dos terrenos, enfim, uma série de informações, né, que são levantadas. Essas informações são cruzadas em laboratório de geoprocessamento e a partir disso a gente gera então um pré-mapa de suscetibilidade que aí em cima dele nós vamos ao campo, né? Vamos então fazer a verificação e a checagem dessas informações de uma maneira relativamente expedita, né? Aí se vai ao campo, faz a checagem, modifica-se então alguma coisa, volta-se para o laboratório e edita-se então a carta final.
Muito interessante. A gente viu que das tragédias, dessa tragédia do Rio, que o professor lembrou para cá, pouca coisa se viu ser feita. Eu me recordo desses alertas, essas sinalizações, né? Alertas sonoros que são disparados para evitar quando alguma, há uma previsão de chuva muito forte. Eu não sei se isso tem funcionado, mas que outras medidas podem ser feitas? É interessante, a partir dessas informações aí, preciosas, né?
Isso que você está lembrando, Roxane, tem a ver com já um conhecimento em termos das áreas
da informação,
de risco, né? Que aí já são trabalhos de detalhe, né? Mas o trabalho de mapeamento das áreas suscetíveis é um trabalho anterior. Aham, é um trabalho onde a gente faz o levantamento em todo o território do município, né? E faz esse zoneamento da suscetibilidade. Então, nós classificamos, de acordo com o fenômeno, quais são as áreas de alta suscetibilidade, quais são as áreas de média, quais são as áreas de baixa suscetibilidade.
Onde estão as de maior
então,
risco?
Nós temos no estado de São Paulo, costumeiramente, né, os processos que costumam gerar mais, que têm assim, um potencial mais destrutivo, são as corridas que apresentam uma frequência mais associada a terrenos de alta declividade, né? Uhum. E isso a gente tem muito nas regiões serranas do estado de São Paulo, principalmente na região da Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira também. Mas isso é uma informação que se tem a partir de alguns acontecimentos, de alguns trabalhos, de algumas pesquisas. E o que nós estamos fazendo então agora é fazer esse mapeamento de uma maneira mais extensiva, né? E de uma maneira, inclusive, similar, né? Em termos de propiciar a comparabilidade entre os municípios também, né?
Entendo. Municípios, por exemplo, no Nordeste, o que é que vocês observaram? Alguma diferença? O Sul?
Nós temos trabalhamos no desenvolvimento da metodologia mais aqui na região Sul e Sudeste.
Mais na Sul,
né?
E Sudeste?
Parte no Nordeste e no Norte, e na região Centro-Oeste, o próprio Serviço Geológico do Brasil é quem tem feito esses mapeamentos, com base nessa metodologia que foi desenvolvida conjuntamente, né?
Que é um avanço importante, né?
E no Sul, no Sudeste, os processos são muito similares, né? A gente também tem a região lá em Santa Catarina, né? Que também teve os eventos lá de 2008, 2010, né? 2011 de novo. No Nordeste também tem os processos de inundação, de enxurradas, né, que também aconteceram com bastante importância nessa época. Enfim, então a gente tem tudo isso sendo agora mapeado de uma maneira que englobe todo o território do município, né?
Em geral, o problema maior está nas regiões serranas, professor?
Em termos desse aspecto de corridas, mas deslizamentos a gente tem também em outras regiões, né? Nas regiões de Planalto também e outras áreas do estado de São Paulo também. E inundações, que a gente tem isso bastante associado aí a planícies e terraços, né? Junto às calhas dos principais rios, né? Que a gente tem aí, isso em todo o município sempre tem alguma área mais ou menos propícia a esse fenômeno. O importante é ter esse mapeamento e esse mapeamento poder então ser conhecido, né? Pelas autoridades, né? Pelas administrações públicas e
para que eles façam essas políticas de prevenção.
Para que incorporem essas informações no seu plano diretor, né? Na sua lei de uso e ocupação do solo, conforme você estava lembrando no início, né?
Agora, o trabalho prossegue, como o senhor disse, começou, vocês vão continuar ampliando, tem um prazo de conclusão para esse trabalho?
Então, nesse momento, o trabalho continua no Brasil, pelo Serviço Geológico, né? Do Brasil, eles continuam mapeando em várias regiões, eles vão agora, inclusive, se concentrar também, parece que bastante agora no ano que vem, em Santa Catarina. Nós, aqui em São Paulo, estamos nos concentrando na região que a gente chama da macrometrópole paulista, né? Que é uma região que pega toda essa região de São Paulo, Baixada, Vale do Paraíba, região de Campinas, região de Sorocaba, Piracicaba, ou seja, a área mais urbanizada do estado, né? São cerca de 174 municípios, né? Nós já conseguimos mapear, nós já temos mapeados nessa parceria com o Serviço Geológico, 93 municípios. Né? Então nós temos aí 81 municípios a serem mapeados nos próximos 2 a 3 anos, né? Então o trabalho continua, né? Nós já fechamos a região metropolitana de São Paulo agora, né, em dezembro, com essa entrega.
Já concluímos
todos os 39 municípios da região metropolitana já estão mapeados. É uma escala de mapeamento 1 para 25 mil, né? Escala geográfica, né? Que a gente chama semi-detalhe, semi-regional, né? Não é uma escala de muito detalhe como são, por exemplo, as cartas de risco, porque aí a carta de risco é uma coisa de habitação a habitação. É uma escala de mapeamento e de planejamento territorial, né? Então o trabalho prossegue. Nós então devemos concluir neste ano de 2018 a região do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
Muito,
né?
Importante. E aí, né, com essas informações, o que a gente espera é que tanto isso, como a gente já enfatizou, faça parte do plano diretor, como possa também gerar políticas de prevenção.
Exatamente.
Né? Porque tem épocas do ano em que o risco é maior, a gente sabe disso também. A gente está entrando agora na temporada de risco, né, professor?
Chuvas, né?
De chuvas de verão.
De chuvas de verão, exatamente. E esse instrumento, ele é fundamental para que ele seja conhecido, né? Que ele seja utilizado na gestão municipal, mas que também seja apropriado pela própria sociedade, pela população.
Eu ia perguntar isso. Todo mundo pode consultar?
Sim, esses mapas, eles estão sendo disponibilizados nos sites do próprio Serviço Geológico do Brasil. Eles estão lá com todas as informações abertas, todos os arquivos digitais. Nós também estamos colocando essa informação no site aqui em São Paulo da Secretaria do Meio Ambiente, o DataGel, que é um sistema também que reúne uma série de informações para planejamento. Nós também temos a inserção dessas informações nos sites da Implaza, que é o órgão de planejamento territorial também do estado, né? E da própria Defesa Civil, né, do estado de São Paulo, que é o órgão que tem estimulado, né, e tem fomentado esses mapeamentos. E o IPT também está construindo agora a sua plataforma também, voltada aí para municípios, e esses dados também estarão disponíveis nessa nossa plataforma.
Muito bem, então há várias maneiras de você informar de você acessar essas informações. O IPT é muito solicitado, né, nessa época para os problemas, infelizmente já os que ocorrem. Mas um trabalho como esse mostra que é possível não só acudir no momento da necessidade, como especialmente, né, se basear em informações para fazer prevenção.
Exatamente.
Esse é que é o ponto principal, né?
É, nós temos hoje uma das demandas aí, uma das novidades, né, que foram introduzidas por essa política que a gente mencionou, é que ela altera também a lei que cuida do parcelamento do solo, da implantação de loteamentos. Hoje, a rigor, nenhum município pode aprovar um loteamento novo sem considerar os dados de uma carta geotécnica, de aptidão à urbanização.
É, saber se ali, que área
exatamente,
é, que risco existe, você tem que ter esse mapeamento.
Você tem que ter essa informação, você tem que levar essa informação em consideração. A gente sabe que tem muito município que ainda não tem essas cartas, né? Nem a carta de suscetibilidade, nem a carta de aptidão e também não tem muitas vezes as cartas de risco. Mas esse é o processo que a gente tem procurado contribuir.
Tentar aumentar, né, o número de municípios.
Tentar aumentar o número de municípios para que em breve a gente tenha aí o maior número possível de cartas disponíveis para poder fazer a gestão do risco e não cuidar só da gestão da emergência.
É,
né?
Quando o problema já estourou.
É, quando já
estourou,
que é,
né,
necessário, é fundamental, mas nós precisamos evitar que os desastres se venham a ocorrer de novo. Né?
É importantíssimo. E são informações técnicas, científicas. Eu conversei com o professor Omar Yasbek Bitar, pesquisador e docente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, sobre estas cartas geotécnicas de suscetibilidade. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos e estamos aqui à disposição para uma outra entrevista e qualquer informação relevante que vocês queiram destacar.
Ótimo, obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Obrigada, bom dia.